o Sr. António e o Sr. Fernando aceitaram entrar na comissão de honra do Sr. Luís Filipe para presidente do Benfica. Mas o Dr. Costa e o Dr. Medina ficaram à porta. Não ouvem, não sabem, não leem as notícias sobre o Sr. Vieira, arguído no processo Lex, suspeito de oferecer contrapartidas ao juiz Rui Rangel e um dos grandes devedores do Novo Banco. 760 milhões de euros. Bom, isto entre outras coisas. Mas temos outro amante do futebol. Sócio do Braga, ex-apoiante do presidente do Braga, Marcelo Rebelo de Sousa não voltou a manifestar-lhe apoio quando já era presidente da República e esta semana deu a entender que não achou graça aos argumentos de homem duplicado de António Costa. Na quinta-feira vai falar com o primeiro-ministro sobre o assunto.
É uma determinada pessoa, exercendo uma determinada função em relação a um determinado acontecimento desportivo, num determinado momento histórico, num determinado contexto. Portanto, não é possível fazer considerações teóricas sobre uma realidade concreta.
Mas para o primeiro-ministro não há qualquer problema. É assim uma espécie de duplo de si mesmo.
Eu não vou fazer nenhum comentário sobre um assunto que não tem rigorosamente nada a ver com a vida política, nem com as funções que exerce, que exerci.
Mas todos os líderes políticos se comentaram essa sua ligação.
Mas isso, a liberdade de expressão é felizmente algo que existe em Portugal. Da minha parte, não faço nenhum comentário, não tenho nada a dizer, são uma matéria que não tem rigorosamente nada a ver com a minha vida política.
Não tem rigorosamente nada a ver com a vida política. Mas como nós sabemos, tudo na vida é política. E o estranho é se por ingenuidade o primeiro-ministro achava que este tema não ia ser um tema político. Bom, mas já Fernando Medina disse isto.
Eu acho que quem está em funções públicas, nomeadamente ao nível de responsabilidade a que eu estou, tem que estar, como eu estou, completamente dedicado e concentrado naquilo que estou a fazer. E não ter nenhuma situação que levante qualquer tipo de dúvida relativamente às decisões que são tomadas. E por isso, eu pessoalmente entendo que nenhum responsável público que ocupe altas funções públicas, seja na política, numa autarquia, magistrados ou outro tipo de responsáveis políticos, não devem ocupar lugares que conflituem ou que aparentemente conflituem com isso, como são normalmente estes lugares nos clubes de futebol, nas instituições, são lugares muito divisivos. São entradas na vida pública e na vida particularmente divisivos, que dificilmente as pessoas se conseguem depois separar dessa imagem e todos os atos que praticam estarão sempre ao escrutínio dessa imagem. Eu acho que não é bom para a política, não é bom, neste caso, para o futebol, que se misturem.
Este som, atenção, este som é de junho, não é de agora. Este som é de Fernando Medina na TVI, quando se dizia que ele poderia ter um cargo no Conselho Consultivo do Benfica. Agora, no presente, para se defender do facto de pertencer à comissão de honra de Luís Filipe Vieira, justificou-se assim.
Eu já fazia parte da comissão de honra de Luís Filipe Vieira há 4 anos atrás, aliás, como primeiro-ministro. Eu não me recordo uma única notícia a esse respeito, há 4 anos atrás. Nenhuma.
Mas temos mais eleições em Portugal, neste caso não são para a Luz, mas para Belém, onde António Costa, neste caso, não toma posição e não vai integrar a comissão política de honra de ninguém. E esta semana, com João Ferreira, do PCP, ficou fechada a lista de candidatos. São umas presidenciais com o vencedor anunciado, mas com várias corridas lá dentro. Esta é a Comissão Política número 137. Estamos a gravar na terça-feira, dia 15 de setembro. E para debater estes assuntos, temos connosco João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, João.
Olá, Vítor.
Bernardo Ferrão, nosso convidado, subdiretor da SIC. Olá, Bernardo.
Olá, Vítor.
E Miguel Santos Carrapatoso, jornalista do Expresso.
Olá, viva.
Eu sou o Vítor Matos. Começo pelo nosso convidado, Bernardo. Como é que é possível António Costa não ter antecipado uma polémica destas, tendo em conta tudo aquilo que se tem dito e escrito sobre Luís Filipe Vieira? Isto é ingenuidade? É só ingenuidade?
Pois é.
Não é conhecido por ser ingênuo.
Essa é uma pergunta difícil de responder, porque, de facto, olhando para António Costa e olhando para o que é António Costa, fica difícil de perceber como é que ele toma esta opção. Se é ingenuidade, é estranho. Se é um certo pensamento de, ou uma certa sensação por parte de António Costa de que se tornou intocável, Ainda mais estranho é, acho que não faz nenhum sentido o que aconteceu e o que está a acontecer, quer dizer, e torna-se ainda mais grave quando o Primeiro-Ministro se desculpa, não uma, mas já duas vezes, dizendo que aquele apoio é o apoio dele enquanto pessoa e não enquanto Primeiro-Ministro, quer dizer, mas ele esquece que é Primeiro-Ministro, e depois toda a gente lhe anda a lembrar o óbvio, as declarações que ele fez no passado, dizendo que nenhum ministro se deve esquecer das funções ministro. Que ocupa. Portanto, tudo isto é muito lamentável, porque tudo isto faz puxar para a discussão pública a questão da futebolização da política ou da politização do futebol. Também é estranho que António Costa caia nesta, porque, quer dizer, está a dar, como dizia a Ana Sá Lopes, um artigo do Público, está a dar muitos argumentos e bons argumentos a Ana Gomes, uma candidata que António Costa, sobre ela ainda não disse nada, uma candidata que obviamente puxou deste assunto, e bem, porque este assunto não faz nenhum sentido, sobretudo porque sabemos que Luís Filipe Vieira não é uma pessoa qualquer. Luís Filipe Vieira é, além de presidente do Benfica, é um empresário. É um empresário que nem sempre tem sido conhecido pelas melhores razões. Ele esteve ligado a um dos períodos mais difíceis da banca. O João Vera Pereira está aqui e terá certamente mais pormenores para dar. Um período em que só com o Luís Filipe Vieira foram atribuídos de empréstimos cerca de 700 milhões de euros, somado entre Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos. Todos nós sabemos, enquanto contribuintes, o que está a custar o Novo Banco ao país. Acresce a tudo isso que Luís Filipe Vieira é também, na Justiça, alguém que está a ser observado, que é arguído já em processos. Quer dizer, é muito mau que António Costa faça isto. E esta não é a primeira vez. Nestes tempos de Covid, já vimos outra associação também muito má do Primeiro-Ministro e também do Presidente da República ao futebol, quando o Presidente da República, no Palácio de Belém, recebeu toda aquela comitiva da Federação Portuguesa de Futebol e disse aquela frase infeliz que a Champions ia ser um prémio para os médicos e para os enfermeiros. Quer dizer, tudo isto é muito infeliz.
Neste caso, Marcelo já se demarcou,
claro,
e deu a entender que não...
Sim, Marcelo demarca-se, mas Marcelo neste momento também não é nenhum ingênuo. Marcelo Rebelo de Sousa aproveita toda a oportunidade, neste momento, porque está numa corrida presidencial. Todas as oportunidades são ideais para Marcelo Rebelo de Sousa se descolar de António Costa, porque é isso que ele também precisa neste momento.
Mas sem perder o pé aos votantes do Partido Socialista. Não é?
Sim, sem perder o pé, mas os próprios votantes do Partido Socialista, certamente, muitos deles certamente acharão, ou alguns deles, não digo muitos, mas alguns deles, acharão mal que António Costa faça isso, se cole a Luís Filipe Vieira desta forma, porque, e mesmo para Luís Filipe Vieira, para o Benfica, eu acho que isto também não é positivo, porque o Ministério Público olha para isto e não sei se não ficará mais acicatado. Não sei se os procuradores do Ministério Público não acham, olha, o Primeiro-Ministro ou o Luís Filipe Vieira acha que por ter o apoio do Primeiro-Ministro estará, de certa forma, a condicionar-nos. Eu não sei se o Ministério Público não ficará ainda mais feroz por achar que Luís Filipe Vieira está aqui a rodear-se dos mais fortes para ver se ninguém lhe toca. E, portanto, acho que isto é mau para toda a gente, muito mau para a política, que mais uma vez perde crédito.
João, isto é muito mau para toda a gente e é muito mau para a política. Tu consegues perceber esta diferença do cidadão António e do Primeiro-Ministro Costa?
Não, quer dizer, acho que ninguém consegue perceber essa diferença. Essa diferença é usada porque dá jeito agora. Se no futuro deixar de dar jeito, ela deixa de ser usada. Vou só aqui tentar dar um exemplo um bocadinho extemporâneo, se calhar, e absurdo. Mas quer dizer, é o cidadão António Costa que paga impostos, por exemplo. E ninguém passa pela cabeça que o Primeiro-Ministro deixe de pagar impostos, quando o cidadão António Costa pode deixar, quer dizer, e se António Costa deixar de pagar impostos, ele como Primeiro-Ministro está em causa, quer dizer, não existe essa questão. Isso é uma questão que foi criada politicamente porque deu jeito. O que não se percebe, quer dizer, vou-te dar uma palavra, que é a burrice total desta decisão de António Costa, Medina, e não só, de todos os outros políticos envolvidos. Não só porque Luís Filipe Vieira, relativamente há 4 anos, quando pelo menos António Costa e Medina já faziam parte da Comissão de Honra, mudou muito a percepção que se tem dele. Aliás, o pastor está envolvido numa série de casos suspeitos e descobriu-se, entretanto, as dívidas todas, como o Bernardo já falou, que ele tem com a banca, que ele deixou de pagar, e os perdões que teve à banca, quer no Novo Banco, quer na Caixa Geral de Depósitos, que ambos custaram muito dinheiro aos contribuintes portugueses, principalmente mais a Caixa Geral de Depósitos do que o Novo Banco para já, mas o Novo Banco também. E a verdade é que se descobriu isto e, portanto, a percepção que nós temos de Luís Vieira alterou-se totalmente. Mas nós estamos em vésperas de sair a acusação da Operação Lex.
Claro.
Deve estar por dias, semanas. É completamente
insensato.
Que não
insensato. É um caso qualquer, não é?
Não é um caso qualquer.
É um caso de corrupção de magistrados. Exato. De um tribunal superior.
Que é completamente... Que é completamente insensato dar o apoio politicamente, por muitas amizades que possam existir, por muito carinho que António Costa e Medina tenham com Luís Filipe Vieira, num momento em que se está prestes a sair uma acusação destas. Porque se calha a Luís Filipe Vieira ser acusado de alguma coisa, nós não sabemos, quer dizer, como é que António Costa vai justificar? E isto tudo revela uma promiscuidade permanente entre o futebol e a política, que os políticos querem manter porque lhes traz benefícios.
Porquê é que achas que traz benefícios? Por exemplo, o que é que António Costa ganhava em apoiar o Luís Filipe Vieira, que é uma figura tão controversa, quer dizer, nem presumo que até os
não,
próprios...
Não, controversa dentro do Benfica, não é controversa dentro do Benfica.
Não, mas quer dizer, não há nenhum...
É presidente do maior, é presidente do maior clube...
Mas há muitos benfiquistas que não conseguem separar as coisas, espero eu.
É presidente do maior clube nacional, quer dizer...
A julgar pelas contas do Benfica são 6 milhões, não é? Quer dizer, eles dizem que são, mas eu não sei. Mas a verdade é que, quer dizer, tem obviamente um ganho político. Se não tivesse nenhum ganho político, ele nem sequer apoiava, tenho essa certeza absoluta. Mas, quer dizer, mas não faz sentido. Mas a promiscuidade com o futebol já é antiga. O Bernardo falou aqui de um caso, pá, completamente ridículo. Na altura eu tive a oportunidade de escrever sobre isso. Aqueles quatro indivíduos à volta de uma conferência de imprensa a exacerbar o facto de nós recebermos a Champions era completamente ridículo. Onde estava no centro Marcelo Rebelo de Sousa. Mas nós temos mais casos, por exemplo. Nós temos Centeno e os bilhetes para a bola.
Sim.
Não é? Para o Benfica também.
O próprio António Costa pediu bilhetes para a filha, creio.
Pronto. Nós temos as viagens da Galp, não é? Se lembra já da Galp para ir ver o futebol, que levou à admissão de secretário de Estado. Quer dizer, os casos repetem-se relativamente... E parece que, de repente... Eu já fui muito mais adepto do futebol que sou hoje. Não interessa para a discussão, não sou adepto do Benfica. Sou sportinguista, mas isso não vem para o caso. Mas nós todos sabemos que o futebol, de vez em quando, quando nós entramos no estádio, nós já vimos pessoas, que até nós consideramos pessoas absolutamente sensatas e normais, a transfigurarem-se. E quando entram naquele ambiente, a perderem, a tornarem-se outras pessoas numa espécie de... numa espécie de Mr. Hyde, Dr. Jekyll... De mudarem completamente. Portanto, eu acho que os políticos coisa, levantar o futebol é a mesma coisa.
Uma coisa é o Benfica, outra coisa é o Luís Filipe Vieira, não é? Apesar de tudo, quer dizer, ser um grande adepto de um clube de futebol é uma coisa, ser adepto do presidente do clube é outra.
Mas eu acho que as pessoas perdem esta a noção. E se é grave, António Costa, atenção, agora vou por aqui, deixa só mudar. Ou se é burrice António Costa ter aceitado fazer uma coisa dessas, eu acho que é mais grave o caso de Medina. E eu porquê? Porque Medina vai ter muito mais, no seu dia-a-dia, vai ter de tomar muito mais decisões que têm a ver diretamente com o Sport Lisboa-Benfica do que propriamente António Costa.
Embora aí, deixa-me só dizer uma coisa, embora aí eu acho que a coisa descenda ao nível das autarquias, o mesmo acontece, por exemplo, também e aconteceu no Futebol Clube Porto,
exato, mas
com
é
a Câmara
coisa.
Municipal do Porto, mas embora aí há muito mais relações entre as câmaras e os clubes das cidades e, portanto...
António Costa esteve lá.
Exato,
Bernardo, mas se existem mais relações,
mas eu acho
mais
que é
argumentos
grave, é um primeiro
que estás a dizer que o presidente das câmaras se devem de não, ou pelo menos tirar-se desta luta de partidos e sair de qualquer, de qualquer apoio
acho,
e facção.
Eu acho que se pode entender ligeiramente melhor, é na mesma grave,
acho que se pode entender ligeiramente
melhor o caso de Medina do que o caso de António Costa. Quer dizer, António Costa, como Primeiro-Ministro, eu admiro-me. Esta questão da cegueira esta questão de António Costa não ter pensado e continuar a achar que não há aqui nenhum problema e que há uma figura que é ele enquanto pessoa e uma figura que é o Primeiro-Ministro e ele achar que não há aqui nenhum problema nesta colagem, a mim admira-me e faz-me lembrar tempos passados. Tempos, por exemplo, de José Sócrates, em que José Sócrates achava que nada lhe tocava e achava que era... estou a falar do ponto de vista político, quer dizer, acho que é inacreditável como é que um Primeiro-Ministro acha que pode dar apoio a um grande clube ou ao presidente de um grande clube, estar na comissão de honra e essa pessoa ter todas as suspeitas...
Que a gente sabe, não gostava muito de futebol, porque...
Sim,
não haver contaminações, e não haver qualquer tipo de contaminação.
E não haver qualquer tipo de contaminação, porque no fundo o que António Costa está aqui a dizer é que está a emprestar quase que a honra do Primeiro-Ministro a uma candidatura do presidente do Benfica. Quer dizer, ele nem sequer está mandatado para isso. Ele está mandatado para ser Primeiro-Ministro.
Miguel... diz-me uma coisa, tu percebes a tese do Fernando Medina de que uma coisa são os cargos e outra coisa é o apoio numa comissão de honra?
Bom, se essa é a defesa de Fernando Medina, acho que estamos conversados, até porque, imaginando este cenário em que, de facto, tal como... Eu creio que essa reação de Fernando Medina na altura era uma referência indireta a Rui Moreira, que aceitou, de facto, um cargo no Futebol Clube do Porto. Mas quando aceitas um cargo, tu a determinada altura podes romper com essa instituição e sair pela porta. Quando tu pertences a uma comissão de honra, tu estás a testar a honra de alguém. E é isso que Fernando Medina e António Costa estão a fazer. Estão a testar a honra de Luís Filipe Vieira. Nós já aqui falamos dos vários casos em que Luís Filipe Vieira se envolveu nos últimos anos, desde 2016.
Mas diz-nos, tu tiveste a estudar isso, tiveste a dar uma vista...
Temos o Etopeira, temos o Malachau, temos uma alegada burla ao BPN, temos as ligações à Doyen, temos a Operação Lex, que já falamos, temos o buraco enorme no Novo Banco, portanto... isto desde 2016, a percepção, como dizia o João, de facto mudou. Luís Filipe Vieira não é o mesmo que era em 2016. Portanto, se a defesa de Medina e de António Costa...
Melhor, é o mesmo, mas agora nós sabemos mais coisas.
Agora cheira um bocadinho pior, talvez. se a defesa de Fernando Medina e de António Costa é... Nós há 4 anos já fazíamos parte, já estávamos com Luís Filipe Vieira. Bom... Mas daí, isso é uma não defesa.
Mas daí o Marcelo Rebelo de Sousa
agora está à beira de uma acusação, é arguído.
Não, Marcelo Rebelo de Sousa falou do momento, do contexto e do momento histórico, exatamente para realçar isso.
Exatamente. Exatamente. Quer dizer, Marcelo não é para aqui muito chamado, porque de facto aqui, Marcelo já sente o sangue na água como um tubarão e vai atacar todas as falhas de António Costa para tentar capitalizar junto do eleitorado de direita. Foi muito conveniente aquelas declarações dele. Mas centrando em Medina e António Costa, eu imagino que eles olhem para Vieira. Eu lembrei-me de uma imagem que é: Vieira parece com um pato, nada com um pato, grasna como um pato, mas para Vieira, para Medina e para António Costa, a Vieira é um lindo cisne branco impoluto. Não se percebe como é que não se tiram ilações sobre a quantidade de casos em que já foi envolvido Luís Filipe Vieira. E depois, o Bernardo.
Atenção, Miguel, ele não é sequer acusado de nada, claro, nem culpado de nada.
Mas esse não, é sempre...
É preciso ver essa questão. A questão aqui é uma questão de prudência, não é?
Mas para...
De prudência política relativamente a este caso.
Segundo as últimas notícias, vai ser acusado na Operação Lex.
Mas essa é aquela questão da velha tese muito sonsa da presunção de inocência.
Não é sonsa,
como
é
se a ética republicana não tivesse aqui também um papel a desempenhar. António Costa é um Primeiro-Ministro e Fernando Medina é Presidente da maior Câmara do país. Eles têm responsabilidade acrescida para não estarem associados a determinadas figuras bastante controversas, sobretudo do universo do futebol. E depois António Costa, e o Bernardo diz isso há pouco, lembrando José Sócrates, António Costa, a forma como António Costa está a gerir este caso, eu acho que é muito preocupante. António Costa não responde e recusa-se a responder sistematicamente aos jornalistas, dizendo, é uma não-resposta, que isto não tem nada a ver. É basicamente estão a dizer, vocês não têm nada a ver com a minha vida. Não, António Costa é Primeiro-Ministro de Portugal. E tem que dar explicações sobre este caso.
Meus senhores, mais alguma coisa a acrescentar?
Bem, nós temos tempo para acrescentar isto. A gente pode fazer o programa todo a falar sobre esta burrice monumental. Eu não consigo... É por mais voltas que se dê à cabeça, eu não consigo perceber como é que eles caem nesta infantilidade. Porque de certeza que eles têm muita informação, muito mais do que nós, sobre aquilo que se vai passar nos próximos anos. Obviamente que o Luís Filipe Vieira, com quase toda a probabilidade, vai ganhar as próximas eleições do Benfica. Mas o que é que António Costa e Medina ganham por apoiar
para apoiar Luís Filipe Vieira. A única questão que eu vejo que pode eventualmente explicar é se os jornais, tal como o Expresso publicou a notícia de que eles faziam parte da comissão, descobrisse que, ao contrário de 2006, eles agora não faziam parte da comissão e, portanto, tinham retirado o apoio ao Luís Filipe Vieira.
Pois, isso eu gostava também de perceber. Pronto. Se eles vão retirar o apoio ou não.
Pronto, mas repare, exatamente. Mas
esta e quando?
E agora não parecia. Se
António Costa retirar o apoio depois de quinta-feira, quer dizer, não fica muito bem, porque parece que foi uma coisa imposta. Sim. Por Marcelo Rebelo de Sousa.
Quinta-feira,
não é?
Estás tu a dizer que a acusação da Operação Lexei na quinta-feira.
Não, porque é o encontro. Porque é o encontro semanal entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Não é?
Mas o que é que o Presidente lhe pode dizer numa circunstância destas?
Não sei se o Presidente da República também lhe irá dizer muita coisa.
Eu já vi um pronome muito engraçado no texto da Ângela Silva que dizia: se calhar não vai ser tema.
Pois, já não vai ser eu tema. Acho que o Presidente da República quis dar aquela estocada em público dizendo: e lembrou o seu exemplo. Eu também estava na comissão de honra do presidente de Braga, do Braga, mas entretanto fui convidado e disse que não, que agora era presidente da República. Portanto, já ficou tudo dito.
Tu sabes que há uma história de Marcelo dele se tornar sócio do Braga. Ele foi com o pai, que era secretário de Estado da Educação, subsecretário de Estado, e tinha o desporto. E eles tinham uma ligação grande lá à Braga, porque ele é lá daquela zona.
É, de Cabeceiras.
E amigo do lado.
Cabeceiras ou Celurico?
Celurico. E amigo lá daquelas pessoas lá do Braga e do clube. E aparentemente, eu não escrevi isso na biografia, não consegui confirmar, mas vieram dizer mais tarde que uma das razões para ter sido ele a receber lá o. Enfim, ele, o filho, o Marcelo, e não o pai, é porque não era bem visto lá no regime os dignatários serem. Enfim, condecorados pelos clubes e por isso tudo e tal. E é engraçado porque cola um bocadinho aqui com esta história.
Já na altura se fazia a coisa bem feita. Agora é que...
descambou.
Agora é que descambou.
E depois é um lado engraçado, que é, temos o PSD, Rui Rio criticou muito o António Costa, mas tem um deputado que está na mesma comissão de honra. Portanto, o CDS igualmente. O Francisco Rodrigues Santos hoje também disse e lembrou, olha, eu saí do Sporting. Portanto,
está lá o Telmo Correia.
O PCP convidou o Luís Filipe Vieira para o último almoço de campanha, da última campanha. Portanto, também não pode dizer muita coisa.
O PCP, isso é, são todos uns vermelhos e outros encarnados.
E o André Ventura? Pois, é também. Tudo bom, é tudo bom para o André Ventura, tudo é alimento, se quiseres. E estes casos, tal como para Ana Gomes, estes casos são ótimos para André Ventura.
Mas tu não achas que este o alimenta que ele... menos porque ele
repara... Mais ou menos porque isto dá para ele fazer aquele discurso, a resposta que ele dá ontem, salvo erro, ele diz: eu também fui convidado para muitos cargos e não aceitei. Quer dizer, toda a gente sabe qual é a história do André Ventura e como é que ele surge na política. André Ventura foi comentador toda a vida associado ao Benfica e, portanto, é assim que ele se faz gente, se quiseres, gente no sentido público.
Isto de alguma forma normaliza. Quando
quando o Primeiro-Ministro faz exatamente a mesma coisa, quer dizer, André Ventura até pode dizer: não, eu não me misturo com essa gente, eu não faço a mesma coisa que essa gente. E, portanto, isto é grave, quer dizer, e António Costa acho que devia ser o primeiro...
Por acaso era engraçado saber se André Ventura foi ou não convidado para a Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira.
Não sei, ele disse que já foi convidado para vários cargos.
Mas não disse
imagino.
Quais. Não disse quais. Já agora, que aqui quando sairmos daqui da gravação, vamos já tentar.
Vamos apurar, senhor ouvinte, e vamos informá-lo assim que a nossa história estiver pronta. Vamos mudar então de assunto e passamos às presidenciais. O elenco está aparentemente completo com a candidatura do João Ferreira, que no PCP serve para tudo. Vamos ver se ainda servirá para mais alguma coisa no futuro próximo. Mas olha, tu achas, Bernardo, que o António Costa, com este apoio ao Luís Filipe, quer dizer, já aqui em termos presidenciais, concordas com o Nassau Lopes que ele está a dar gás à Ana Gomes? Isto faz, quer dizer, ele nas presidenciais não toma posição, mas no Benfica toma. Acho que a Ana foi assim que ela colocou a questão.
Sim, acho que a Ana Gomes está coberta de razão. Quer dizer, não se percebe muito bem como é que António Costa é tão expedito a apoiar Luís Filipe Vieira e depois, em relação a uma candidatura presidencial. Aliás, a segunda candidatura presidencial ou as segundas eleições presidenciais que António Costa tem, não apresenta nenhum candidato oficial do Partido Socialista e, portanto, Ana Gomes está coberta de razão e António Costa deu-lhe mais argumentos para a sua campanha em nome da democracia, em nome da maior transparência, em nome da separação de poderes. Portanto, tudo isto é um erro e tudo isto ajuda, por um lado, a Ana Gomes e, por outro lado, André Ventura, como eu dizia há pouco.
João, tu achas que o Marcelo já perdeu as ilusões de ter um resultado tipo suarista? O que é que tu achas que podia ser um bom resultado para Marcelo Rebelo de Sousa neste contexto?
50+1.
50+1 bastava.
É o que ele lhe basta, quer dizer, depois para a memória pode ficar os 70, os 80, os 60, ou o que seja, mas a verdade é que Marcelo, quer dizer, não existem muitas dúvidas sobre que Marcelo deverá ganhar as próximas eleições e, portanto, é verdade que para o próprio ego de Marcelo ele gostaria de ser o presidente realmente de todos os portugueses, gostava de ter 100% dos votos. Como isso é impossível, ele vai querer maximizar isso. Mas basicamente, Marcelo é o vencedor já destas eleições. Para já, não é? Mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás sobre os candidatos e sobre João Ferreira. É que isto, repara, de repente nós temos o PCP apresenta João Ferreira e temos imediatamente uma socialista a apoiar João Ferreira, como já tivemos socialistas a apoiar Ana Gomes e socialistas a apoiar Marcelo. E, portanto, dentro do Partido Socialista nós temos nós não sabemos o que é que o líder acha, mas temos três candidatos do Partido Socialista. Eu lembro do Partido Socialista já ter tido dois candidatos muitas vezes, mas três candidatos não. E nós não sabemos, porque não há ninguém para já que tenha junto ou pelo menos do Partido Socialista, que tenha dito publicamente que vai votar no Ventura ou no candidato da Iniciativa Liberal, porque se calhar até há, não sei. Mas pelo menos publicamente temos três. O que é que isto mostra? Mostra que o Partido Socialista, tal como a história sempre vem, basta ir à história para recordar, está completamente partido por dentro. E se nós achávamos que havia duas facções dentro do Partido Socialista, já a preparar aquilo que seria possível
futuro... Mas nas últimas presidenciais aconteceu mesmo.
Não, é verdade, mas eram duas facções, agora tens três.
Mas isso acontece desde 79.
Sim, isso normalmente acontece.
Mas mostra que, ao contrário de que se calhar nós poderíamos pensar de que era ali que os líderes dos socialistas estavam a pensar de que se calhar António Costa daqui não sei o quê, tínhamos o Pedro Nuno Santos e a Ala Mais Medina, etc., quem é que ia ganhar... As coisas estão mais fraturadas do que parece. E, com este caso, atenção, este caso, e o Bernardo faz bem esta relação, este caso, alguém me dizia a respeito disto, bem, este caso do Benfica é o caso diploma do António Costa, comparando exatamente com o José Sócrates. É exatamente o mesmo caso. Ele já tem o seu caso, que é este apoio ao Lixo de Vieira. E isto pode vir, dentro do próprio Partido Socialista, criar ainda mais fações e mais brechas, que elas existem. Claro que depois unem-se todos à volta do líder, quando é seu for necessário, principalmente porque o líder tem o poder e tão cedo não o vai perder. Mas a verdade é que mostra que o Partido Socialista não está... Começa-se a ver sinais de tempestade no horizonte dentro do Partido Socialista com aquilo que se passa.
Eu, em relação à tua pergunta, e é muito rápido, que o Miguel também ainda não teve todo o seu tempo. Em relação à tua primeira pergunta sobre a questão dos 70% de suaristas, eu por acaso acho que isso foi um erro da parte de Marcelo Rebelo de Sousa, ter deixado passar essa ideia. E, aliás, o Expresso esta semana já mostrava que houve, no fundo, o assumir desse erro, porque de repente começámos a perceber que em Belém já há um baixar de expectativas.
Aliás, até convém baixar expectativas.
Claro, eu acho que foi um erro ter fixado essa fasquia, a fasquia de Mário Soares. Porque o contexto era outro. Na altura, se nos lembramos, Cavaco Silva pediu para que se apoiasse, ou quis apoiar a candidatura de Mário Soares. Portanto, havia muita coisa diferente. E, portanto, se Marcelo não conseguir atingir os 71%, salvo erro que foi esse o valor, ou perto disso de Mário Soares, pode ser encarado como uma vitória pouco fulgurante. E, portanto, isso não é bom para Marcelo Rebelo de Sousa, embora a vitória parece-me que está assegurada, porque pelo menos é disso que reza a história, não é?
Oh, Miguel, tu fizeste um artigo esta semana no Expresso em que tu foste analisar os dados das campanhas. E, na verdade, os resultados das segundas eleições dos presidentes. A pior reeleição foi a de Cavaco Silva.
Por muito pouco, é verdade. Mas
com 53%.
A tendência é que os presidentes em funções cresçam muito pouco em relação à primeira vitória. A exceção é de Mário Soares, que conseguiu estar 70% quando foi contra Basílio Horta.
Mas nesta questão, Marcelo, ainda há aqui em relação a Cavaco, há aqui uma agravante. Uhum. É que Cavaco Silva tinha a direita toda unida. Sim. E teve 53%.
E Marcelo não.
E Marcelo não tem.
É a primeira vez que vamos ter esse cenário de um presidente que vai a votos com a direita completamente fragmentada. Vamos lá ver o que é que vale essa direita. Temos um candidato da Iniciativa Liberal e o André Ventura do Chega.
Mas é que Marcelo não é um candidato da direita.
Exatamente. E Marcelo não é um candidato de direita, portanto vamos ver se...
Marcelo é o Marcelo.
Sim, e consegue, e tem uma grande penetração no eleitorado do PS, por exemplo.
Do PS e mais à esquerda, inclusive.
Sim. Aliás, nas várias sondagens que nós publicámos nos últimos meses, isso mostra que a base eleitoral, por exemplo, do Partido Socialista aprecia muito Marcelo.
Muito Marcelo. Uhum.
Em todas as sondagens
não
que nós publicámos,
não parece que isso vai ser um obstáculo para Marcelo, essa questão da direita. Acho que é a esquerda mais quem mais problemas tem nestas eleições. Acho que é um monumental tiro no pé o Bloco e o PCP terem insistido num candidato próprio. Acho que perderam aqui uma belíssima oportunidade de infligir uma grande derrota a André Ventura. E vai ter efeitos na própria dinâmica dos dois partidos, Bloco.
Porquê é que tu achas isso?
Porque não, Marisa Matias não terá um resultado que teve nas últimas eleições presidenciais. Não, e sendo ela a candidata...
Porque
matematicamente é muito difícil. Não, estamos a falar de Sampaio da Nova, não era um candidato como Ana Gomes.
O Sampaio da Nova e a Maria de Belém tiveram 27% nas outras eleições. Não consegues achar que Ana Gomes vai ter 27%? Eu não vejo mais ao contrário que a Marisa tem que possibilidades de crescer.
Não acho que Ana Gomes vá ter 27%, mas vamos ter uma grande bipolarização em torno de André Ventura.
Eu concordo aqui com o Miguel. Eu acho que Ana Gomes é muito mais abrangente, ou entra muito mais pelo campo de Marisa e pelo eleitorado de Marisa do que entraria Maria de Belém.
E a Marisa é um cromo repetido. Sim. A Marisa já se viu. A Marisa teve 10%, salvo erro, não
sim,
foi isso?
Sim, 10% foi a terceira candidata.
Portanto, é difícil, provavelmente, ela conseguir outra vez esse valor.
E acho que é péssimo para o futuro da Marisa Matias dentro do próprio Bloco de Esquerda. Sendo ela a candidata natural à sucessão de Catarina Martins, pode sofrer aqui uma derrota completamente desnecessária. O Bloco podia-se ter demitido destas eleições presidenciais.
Ela é a candidata natural à sucessão.
Sim. Eu não tenho... Admito que sim, é uma aposta pessoal.
Ela e Mariana Mortágua são os mais evidentes.
Sim, não, mas até porque o Bloco vem a perder gás nas sondagens, consecutivamente. Não é?
E mesmo para o PCP, João Ferreira, não sei se concordas, achas que João Ferreira é o candidato natural à sucessão de Jerónimo? Bernardo?
Não sei, não faço ideia. O João Ferreira está sempre no palco, não é? Sim. Basicamente. Agora, não sei se o PCP vai cobrar ou não se ele não tiver um grande resultado. Porque estas eleições podem dar...
Um grande resultado pode ser qualquer coisa como 6%.
Não, um grande resultado para o PC, 6%. Não é? Porque o PC nas últimas eleições com o Edgar Silva teve 3%.
E eu não estou seguro que o João Ferreira consiga muito melhor. Neste contexto muito particular, não estou seguro que o João Ferreira consiga muito melhor.
E acho que estas eleições presidenciais eram umas eleições, eu concordo aqui com o Miguel sobre a questão da esquerda, são umas eleições importantes para a afirmação da esquerda. Acho que isso era importante que fosse conseguido nestas eleições presidenciais. E parece-me que isso pode não ser conseguido porque há de facto aqui uma grande divisão do eleitorado, com a Ana Gomes e a Marisa Matias basicamente ali a tocarem nos mesmos eleitores ou próximos. E depois acho que elas vão ter que ser, sobretudo elas as duas, e também Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente, mas elas vão ter que ser muito hábeis na forma como vão lidar com o André Ventura. E o André Ventura já mostrou isso. Mal foi conhecido o nome das candidatas, ele não hesitou nem por um segundo por atacar. Marisa Matias é a candidata Maria Ruana, Ana Gomes é a candidata cigana. E, portanto,
o João Ferreira é o candidato de plástico.
E o João Ferreira... Sim, mas o João Ferreira... Pronto. Eu acho que tudo o que eles disserem, de todas as vezes que eles quiserem subir ao ringue com o André Ventura, estão a dar gás ao André Ventura. Porque o André Ventura alimenta-se disso. Aproveita tudo. Faz de tudo croquetes, como se costuma dizer. E, portanto, acho que esta campanha terá esse enorme desafio. E para Marcelo Rebelo de Sousa também. A campanha, por exemplo, a eleição, por exemplo, de Marine Le Pen e de Macron mostrou isso mesmo. e Macron conseguiu trazer Marine Le Pen para a mesa e para o debate da democracia e dos verdadeiros valores. E acho que Marcelo Rebelo de Sousa ganha se conseguir provocar esse debate com André Ventura. Se chegarmos a este extremo entre Marcelo e André Ventura, eu acho que Ana Gomes é capaz de conseguir, não sei, mas conseguir talvez melhor resultado que o André Ventura.
Muito bem, vamos rapidamente só fazer aqui um breve comentário à questão do Bloco ter posto em cima da mesa uma nova auditoria ao novo banco como condição para aprovar o orçamento de Estado. João, tu achas que isto torna o orçamento muito mais difícil de negociar, este tipo de condição?
Não, acho que não coloca. Primeiro ponto, porque não é preciso o Bloco aprovar o orçamento. Aliás, acho que António Costa esteve bem quando veio logo dizer no fim de semana também, bem, eu quero um acordo para a legislatura e não é para 2021, é para 2022, para 2023 e por aí fora. E eu acho que isto não vem colocar pressão nenhuma, porque para já o Bloco não precisa de aprovar o orçamento.
Não precisa,
não, precisa de abster-se, pelo menos.
Basta abster-se.
Não, mas eu estou a dizer. Chumbar. Mas é que eles dizem que votam contra.
Pronto, mas veremos. A minha questão é esta. O que o Bloco pôs em cima da mesa, e depois veremos se vota contra ou não, se está lá ou não essa rúbrica, a gente estaremos cá para discutir isso.
Esperemos que sim.
Pronto, esperemos que sim. A minha questão é esta. É dizer, a exigência do Bloco é completamente, desculpem lá, estapafúrdia. Completamente. E eu já utilizei burrice e estapafúrdia na mesma comissão política. Isto está bonito. Mas esta estapafúrdia, e eu explico porquê. Porque o Bloco, basicamente, diz na entrevista ao Expresso, Catarina Martins diz isto. Eu só vou ficar satisfeita com o novo banco quando houver uma auditoria que diga aquilo que eu quero. Portanto, se calhar eu sugiro à doutora Catarina Martins que faça ela a auditoria.
Faça uma empresa de auditoria.
Exatamente. Faça ela a auditoria.
Torne-se sócia da Deloitte ou de uma dessas empresas.
Pá, em vez de nos andar a chatear e a pedir ao Parlamento e ao Banco de Portugal e à IGF, faça ela a auditoria. E assim ela faz. Entrega-nos a auditoria, que, como ela diz, a auditoria que permita deitar abaixo, denunciar o contrato com a Lone Star, de venda com a Lone Star, para nós encerrarmos de vez o problema. Porque, reparem, há quanto tempo é que se sabia que era a Deloitte que estava a fazer esta auditoria há um ano. Ou há quase um ano.
E só agora é que se levantou.
E só agora é que se levantou a questão que a Deloitte era incompatível porque tinha estado num negócio de venda lá de um. Epá, pelo amor de Deus,
é porque a auditoria não diz aquilo que,
claro,
o Bloco de Esquerda acha que é importante.
Dizer,
que a auditoria dissesse,
e o Bloco de Esquerda tem de ter um bocadinho mais. Tem de ser chamada à mesa da discussão e para o debate democrático, porque as coisas não são só como o Bloco quer, as coisas são o que são. E, portanto, se há uma auditoria que diz aquilo que diz, o Bloco tem de enfiar a viola no saco e aceitar o que a auditoria diz. Mas agora sobre o Orçamento de Estado. Eu acho é que nós estamos todos a olhar pouco para o que se passa com este Orçamento de Estado. Porque este Orçamento de Estado é extremamente difícil de fazer. Não só pelas bases do próprio Orçamento de Estado, pela falta de informação que tem, que é pela interrogação das políticas que vêm para o futuro. Porque nós estamos num período de completamente incógnita. E nós temos muito pouca informação, quer sobre o que se passa nas contas públicas do Estado, contas públicas são sempre do Estado, mas que se passa nas contas públicas, temos uma falta de informação brutal, porque está tudo atrasado. Inclusive, este próprio Orçamento de Estado, presumo que esteja bastante atrasado. Depois, não sei se repararam, mas João Leão é o novo Ministro das Finanças, tinha uma série de pessoas na equipa que, de repente, saíram do gabinete. Um mês entraram, um mês saíram, em plena realização do Orçamento de Estado. Portanto, e de repente, João Leão veio com umas frases a dizer: atenção, este orçamento é um orçamento contra a crise, isso quer dizer que não acrescenta crise à crise. Mas sem muito bem perceber o que é que quer dizer. Depois vem dizer uma coisa sobre o salário mínimo, mas depois, logo 2 dias depois, bem, não era bem aquilo que eu queria dizer, era aumento do salário mínimo, mas só para quem pode, só para as empresas que podem. Portanto, há uma grande confusão. Nós temos muito pouca informação de parte das finanças, temos muito pouca informação que está a fazer, e eu acho que essa pouca informação é pelo facto de ser extremamente difícil fazer este Orçamento de Estado. A margem não é tão grande como se parece, e tal como o Expresso noticiou, já foi tornado público pelas próprias finanças, as contas são de João Leão, ele próprio diz, bem, se nós não fizermos nada, se não acrescentarmos mais nenhuma medida, o déficit em 2021
vai crescer 2 mil milhões de euros, 1.950 milhões de euros. Só devido às medidas que nós aprovámos no passado. A maior parte disto é...
Sem pandemia. Mas deixa passar
aumentos de função pública, muito rapidamente, aumentos de função pública e pensões. Ou seja, nós vamos ter uma pressão, isto é basicamente 1%, nós vamos ter uma pressão sobre as contas públicas enorme, que eu não sei como é que as finanças vão conseguir enquadrar isto tudo com manter um déficit minimamente controlado e manter uma dívida pública minimamente controlada e ter um orçamento de Estado que seja aprovado no Parlamento. Vai ser muito difícil.
Bernardo, o que é que tu achas desta petição do Bloco rapidamente?
Isto torna muito, muito difícil rapidamente, acho que...
o orçamento.
Não me parece que vá tornar muito
este
difícil.
Tem que passar.
Sim, acho que vai,
passar,
dar, mas... vai dar discussão, vai dar a habitual.
Tem que passar.
Vai dar discussão, vai dar as habituais dramatizações. António Costa já começou por fazer uma, depois Catarina Martins respondeu. Pronto, é o habitual. Acho que o Bloco de Esquerda com o PCP, com tudo o que o PCP tem feito, o Bloco de Esquerda deixou-se encostar à parede e o Bloco de Esquerda, parece-me a mim, não vai ter grandes hipóteses de não deixar passar o orçamento. Agora está a fazer fincapé com alguns assuntos, nomeadamente com esta questão do novo banco, mas acabará por ter de deixar o orçamento passar. A questão do novo banco, parece-me a mim que alguém tem de pagar aquilo, porque os contratos são o que são, os contratos têm de ser cumpridos e, portanto, se não for no orçamento, se calhar vai sair muito mais caro aos contribuintes e aos portugueses, porque a algum lado tem que se buscar o dinheiro. E, portanto, terá de se encontrar uma solução e, portanto, aí o Bloco será responsabilizado por não ter permitido que aquilo entrasse no orçamento, mas o Fundo de Resolução, que é também alimentado pelos contribuintes, se não tiver esse dinheiro, teve que ir buscar o dinheiro a algum lado e, portanto, o Bloco de Esquerda também aí não ficará bem na fotografia. E, portanto, acho que, basicamente, o orçamento irá passar. Muito rapidamente, o que eu acho é que, com os milhões que aí vêm, e é muito dinheiro de facto, acho que o PSD faz falta a este debate. E acho que o PSD já se devia ter apresentado de outra forma, e eu acredito mesmo que Rui Rio faria uma importante prova de vida se aprovasse o próximo Orçamento de Estado.
Miguel, tu achas que o novo banco, se o Bloco recuar, perde a face? E o que é que tu achas disto que o Bernardo estava a dizer sobre o PSD?
Só sobre o orçamento, para não demorar muito mais tempo, acho que já passamos, com a festa do Avante, já passamos em definitivo a parte da encenação. Bloco, PCP e PS acabaram por se entender. Depois logo se vê se é com abstenção, se é com voto favorável, mas a geringonça está aí, vai aprovar este orçamento, acho que não há grandes dúvidas. Em relação a... mesmo com o novo banco, arranjarão uma forma muito criativa de meterem lá dinheiro, porque têm de meter lá dinheiro,
claro.
E portanto não há grande discussão sobre isso. Em relação ao PSD...
Dá sempre para mandar fazer uma auditoria, quer dizer, dá sempre para mandar, agora tem que estar pronto antes de maio.
Mas da outra vez também se estava a fazer uma auditoria e o Mário Centeno mandou pagar.
Mandou para lá pagar antes dela aparecer.
O PAN é que não gostará muito da quantidade de papel que se está a gastar em auditorias e árvores mortas. Em relação ao PSD, o PSD de facto vai apresentar agora em meados de setembro, creio, o tal plano alternativo para a alocação de fundos e vai tentar condicionar de alguma forma o debate sobre a tal bazuca europeia. Não me parece que o Rui Rio esteja com muita vontade de se enfiar neste barco neste momento.
Uhum. Muito bem. Muito pois, obrigado. Vamos então passar ao que não nos sai da cabeça. João, então conta-nos o que é que não te sai da cabeça.
Olha, o Bernardo já diz aqui uma frase que exatamente isso não me sai da cabeça, que é o Bernardo, a certa altura, diz os contratos são para cumprir. Bem, são para cumprir, nós pensávamos que sim, principalmente no Reino de Sua Majestade, achávamos que o Reino Unido, a lei era ordem.
A lei era lei.
E basicamente agora descobrimos que Boris Johnson não é bem assim, portanto ele assinou um acordo de saída, bem, e agora nós mudamos aqui a lei para que os nossos ministros possam fazer com ela o que quiserem. O que está a passar relativamente ao Brexit ainda e esta medida aprovada já na primeira parte aprovada no Reino Unido ou em Inglaterra é inacreditável. Eu acho que é uma machadada naquela que é a credibilidade britânica no mundo inteiro. E se isto avançar, eu acho que as críticas, principalmente de conservadores, mas não só, relativamente àquilo que é que foi esta posição de Boris Johnson, são muito elucidativas do que está em causa. É a mesma palavra do antigo Império Britânico que está em causa por não cumprirem aquilo que acordaram com a União Europeia num tratado internacional aprovado há pouco tempo.
Bernardo, e tu?
Bom, o que não me sai da cabeça é uma série que comecei a ver. A minha mulher já tinha lido o livro nas férias. Eu não o consegui ler porque ela tomou conta do livro e, portanto, vi a série na Netflix e que se chama Pessoas Normais. É uma série baseada no livro de Sally Rooney e é uma história muito interessante sobre um casal, millennials, a entrada da universidade, a questão das classes sociais, porque ela é rica e ele é filho de uma empregada que trabalha em casa dela, e todos os desafios e tudo o que acontece a um casal com aquelas idades. É uma série muito profunda, bonita, muito bem filmada e, portanto, recomendo.
Muito bem. Miguel, e tu?
Não é uma série, mas parecia ficção, de facto. Hoje tivemos a oportunidade de assistir ao grande momento da apresentação do plano Costa Silva. E ouvir Costa Silva falar, quase percorrer a lista da Amazon toda sobre os principais filósofos gregos e autores extraordinários, quando o que se queria ali era que falasse sobre o futuro do país, ou muito me engano, ou não é exatamente aquilo que se pretendia quando se fala num plano de estratégia para o país.
Uhum. Muito bem, olha, e a mim o que não me sai da cabeça são as imagens do 13 de setembro em Fátima, este domingo. Depois desta discussão toda por causa da festa do Avante, não me parece que tenha sido um bom exemplo ver aquela quantidade de gente no santuário que atingiu a lotação. Portanto, o PCP foi obrigado a reduzir a lotação para metade e, em Fátima, a lotação foi ao limite. Não sabe muito bem porquê, diz João.
Não, eu gostava de dizer uma coisa sobre essa, porque ainda hoje Daniel Oliveira tem um artigo de opinião interessante, mas eu só queria refletir uma coisa. É que o facto de se poder ou se ter deixado de realizar a festa do Avante permite depois estas coisas acontecem, porque o que acontece em Fátima é de espontâneo. É uma coisa, ou seja,
sim,
não se
podia
não,
haver ali uma não, organização, podia estar mais organizada.
Não, tu tens toda a razão, aquilo é absolutamente
e
inacreditável.
A lotação estar no máximo, é
absolutamente inacreditável terem deixado aquilo acontecer, não é essa a questão. A questão é que depois de se permitir coisas como o Avante, as pessoas tornam por bem permitir-se coisas como aconteceram no 13 de setembro.
Sim, mas calma, porque o santuário de Fátima já tinha acontecido antes do Avante.
É verdade. Mas e não aprenderam com
o que aconteceu
erro,
este fim
aprenderam...
de semana em Fátima não foi só por causa do Avante.
E as regras da DGS? Onde é que estão as regras da DGS?
Mas é isso que eu estou a dizer.
Houve regras para o Avante e não houve regras para
o Avante. Mas é que ninguém já acredita na DGS. Vocês não perceberam que a machadada, a apunhalada de credibilidade que a DGS dá nela própria com este tipo de decisões? Esse é que é o problema, é isso que eu queria chegar. É que a DGS perdeu toda a autoridade para decidir o que quer que seja. E, portanto, sempre aquelas conferências de imprensa diárias, exaustivas, para que já interessam muito pouca gente, tornaram-se lamentáveis e passam uma imagem terrível e completamente desconexa da própria DGS, que um dia diz uma coisa e no seguinte diz outra. E
eu não sei se a DGS neste momento também não é uma vítima de uma lógica comunicacional imposta pelo governo.
Eu não sei de quem é a culpa, portanto, eu estou a falar do resultado.
A DGS dá a cara, é verdade, e dá a cara com todos os problemas, e não é fácil dar a cara todos os dias sobre isso. Mas eu não sei se a DGS também não se tornou aqui
um
megafone
de
coisas
é
que o governo quer que se digam.
Deus e Marx não são conselheiros.
Exato.
Não sabemos o que é que eles falam um com o outro lá em cima, portanto ainda temos para saber. E é assim, com este pensamento profundo, que terminamos a nossa Comissão Política, que teve edição multimédia da Joana Beleza. A ilustração é do Tiago Pereira Santos. E agora, senhores ouvintes, este momento musical é dedicado aos nossos atentos ouvintes António Costa e Fernando Medina.
Ser benfiquista, eterna ala, chama imensa, que nos conquista e leva a palma à luz intensa do sol, lá no céu risonho vem beijar. Com orgulho muito seu, as camisolas berrantes que nos campos a vibrar são papoilas saltitantes.